Senhoras e senhores deputados, vamos então criar condições para dar início à audiência com a Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, ANDAR. São muito bem-vindos em nome da Comissão. O senhor Presidente não pode estar presente, mas manda, obviamente, os cumprimentos. Sei que pretendem dar a conhecer a Associação e as preocupações que têm tido na ajuda e na defesa dos doentes com artrite reumatoide. Muitos de nós e eu própria conheço bem o trabalho que esta associação tem feito em prol dos doentes. Só tenho que os felicitar ao longo de tantos anos que têm mantido esse empenho e agradecer na pessoa da sua Presidente, a Arcisete Saraiva, uma grande amiga, e eu posso testemunhar pessoalmente que tem de facto ajudado a ultrapassar muitos dos constrangimentos que os doentes com artrite reumatoide enfrentam. O Dr. António Vilar, muito obrigada também pela sua presença e por todo o trabalho que tem feito em prol dos doentes como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o Dr. José Canas da Silva, também da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Senhoras e senhores deputados, como é costume, eu ia passar a palavra à doutora Arcisete, ou se quiser algum dos elementos da associação, e depois passo a palavra aos senhores deputados para questionarem o que acharem pertinente. Faz favor, tem a palavra.
Bom dia a todos. Muito obrigada por mais esta vez nos terem aceito nesta comissão. Como já pôde ver e apresentar, eu trouxe comigo o nosso secretário-geral e fundador da associação e trouxe o presidente da Sociedade de Reumatologia, porque eu estaria mais à vontade na parte mais científica que fossem realmente quer um quer outro, que são reumatologistas, a darem algumas respostas. A preocupação que nos traz aqui é quase sempre a mesma, continua atual, que é a acessibilidade dos doentes às consultas de reumatologia. Preocupa-nos imenso, e é uma exigência dos doentes, que todos os doentes com artrite reumatoide grave sejam tratados pela especialidade, ou seja, pela reumatologia. Não conseguimos entender nem perceber porque é que outras especialidades também, doenças crónicas, são e só podem ser tratados pelo especialista da área dessa patologia, ou seja, colite ulcerosa, que só pode ser tratada pelo gastro, a doença de pele mais grave, que é a psoríase, só pode ser tratada pelo dermatologista, e porquê que nas doenças reumáticas, e concretamente na artrite reumatoide, isso não acontece. Isso preocupa-nos muito e preocupa muito os doentes. É uma das exigências que eles fazem. Depois é o problema de alguns hospitais, não serão todos, mas há uma grande quantidade de hospitais que entrava o acesso do doente à consulta. Embora haja leis que defendam o doente, que é o livre acesso de escolha, que o doente tem de escolher o médico e o hospital onde quer ser tratado. Isso não acontece porque as leis não são cumpridas. É um facto. Depois, outro problema também que nos aflige imenso é a referenciação atempada do doente. Quanto mais cedo o doente for diagnosticado, e se os médicos de família tiverem essa obrigação, se referenciarem rapidamente o doente, há uma poupança de custos elevadíssimos no SNS. E é isso que nós pretendemos. Nós não queremos tudo, mas queremos tudo o que haja de melhor para o doente que tem necessidade disso. E o facto da não referenciação atempadamente, acontece que o doente vai piorar pelo tempo de espera, o que obriga a gastar mais em medicamentos, muitas vezes em internamentos e em cirurgias. Podíamos evitar se esta referenciação fosse atempada. Depois temos outro problema, continua a ser grave para nós. Ainda ontem tive mais uma reclamação de um hospital, e posso referir, o Hospital Santarém já é useiro e vezeiro nesta situação, de não dar o medicamento ao doente. E a desculpa que dá é: ah, sabe, ainda estamos a avaliar o processo, estamos a analisar o processo. Mas a analisar o quê? Ele tem a prescrição do médico. O médico é que sabe o que é que aquele doente precisa ou não precisa para a sua doença. Não é o farmacêutico que lhe vai alterar a medicação ou dizer: espero que isto está em avaliação. E o doente está assim há um mês, está a piorar. E está a chegar a uma fase, isso quem poderá explicar melhor serão aqui os dois reumatologistas. Ele está a chegar a uma fase em que não vai poder fazer esse medicamento logo e vai ter que ter ali mais um compasso de espera, se calhar a tomar outras drogas, até conseguir estar outra vez em condições de fazer aquela terapêutica. Isto não é de forma alguma aceitável. Não é. Temos o caso de Ponte Lima. E em Ponte Lima temos vários problemas. Dos doentes que neste momento, e desculpem o termo, mas eu não consigo achar outro, foram chutados para o Hospital de Braga. Porque Ponte Lima não quer, e é o único hospital do país que não compra um medicamento inovador em seringa. Só quer dar aos seus doentes a dose, eu não sei se é a dose que se diz, o endovenoso, que é feito em hospital de dia. Isto deve querer dizer qualquer coisa. É um ato médico que o hospital tem. Provavelmente receberá por isso. Mas é o único hospital do país que não compra em seringa pré-cheia. E chutou os doentes para Braga. E os doentes não querem. São tratados há 17 anos ali naquele hospital e querem continuar a ser tratados. Nós há duas semanas estivemos na Secretaria de Estado. A senhora Secretária de Estado ficou incomodadíssima com este assunto e está a tratar deste problema, concretamente com esta doente. E hoje de manhã tive a informação de que já tinham oficiado o Hospital de Ponte Lima. Como é que vamos aguardar neste ponto o que é que vai acontecer? E é essencialmente da minha parte aquilo que eu gostaria de vos dizer, e passo a palavra ao Dr. Vilar e ao Dr. Canas para que expliquem melhor, mais em pormenor e mais cientificamente, porque eu não sou médica, não é? E passo-lhes a palavra. Obrigado.
Bom dia, obrigado. Dois pontos muito simples. Este problema da dispensa destes medicamentos inovadores está perfeitamente regulado, e os conflitos que estão agora a surgir derivam do facto de ter aparecido posteriormente à regulamentação a chamada livre escolha. E o que acontece agora é que, havendo livre escolha, o doente pode ir a qualquer hospital do país para ser assistido, mas depois esse hospital, como o custo da dispensa desses medicamentos é do hospital que prescreve, não está interessado em ter doentes a quem tem que prescrever medicamentos inovadores e mais dispendiosos. E então empurra-os para o seu hospital de origem. O hospital de origem diz: não, vocês é que o estão a tratar, vocês é que têm que lhe dar um medicamento. E anda-se neste jogo do empurra, de um lado para o outro, e o doente espera por razões absolutamente disparatadas. A nossa intervenção era no sentido de estes conflitos da dispensa com a livre escolha terminarem, e de facto já pensámos que isto poderia ter uma outra alternativa, que era haver uma bolsa com um fundo anual, visto que estes medicamentos não têm custos acrescidos, não derrapam como acontece habitualmente em Portugal com os custos, porque são todos os anos dirimidos com o Infarmed, o custo, é definido um teto máximo, e se a medicação ultrapassar, se as despesas ultrapassarem, é a indústria que suporta. Portanto, aqui não há derrapagem de custos, todos os anos esse valor é definido, tem um teto, e portanto estamos aqui a falar no fundo apenas da mera despensa e depois do jogo dos orçamentos de cada hospital em particular. E se calhar a possibilidade de haver um fundo a que estes custos fossem imputados, resolvia o problema dos hospitais empurrarem os doentes uns para os outros. O outro aspecto, que é um aspecto mais macro, que tem a ver com o custo dos medicamentos e os copagamentos que nós fazemos pela medicação quando vamos às farmácias. Portugal já é dos países que tem maior copagamento pelo utente das despesas em medicamentos. E há aqui uma causa que nós podíamos rapidamente, e que eu acho que o Parlamento se poderia pronunciar sobre isso, e que seria fácil de ajudar, era dar a informação e a decisão de quanto é que o doente quer gastar ao próprio utente, ao próprio doente. E isto não está a ser feito porque as prescrições que fazemos apenas indicam o preço máximo. E acontece com demasiada frequência que quando nós vamos a uma farmácia, embora haja regulamentação que o prevê, e não está em causa a regulamentação existe, mas como não é cumprida, a única maneira de se conseguir que haja alguma opção é dar ao doente instrumentos de decisão. E qual era? Era muito fácil. Em vez de a receita ter apenas o preço máximo, era ter também o preço mínimo. E dar a opção a que o doente optasse qual o valor que está disposto a pagar por aquele medicamento. Porque eu sei que me vão dizer que a legislação já prevê que a farmácia deve ter um dos três mais baratos, mas não têm, que se o doente optar pelo original tem que assinar um papel em que foi a opção, mas não, essa opção não lhe é dada, ele nunca assina papel nenhum, e nós temos a experiência de medicamentos para a qual nós conseguimos a comparticipação a 100% e o doente continua a pagar na farmácia 6€, 18€ por embalagem, porque pura e simplesmente lhe dão o original e não o informam de que tem essa opção para o fazer. Portanto, era muito simples, era pôr o preço mínimo e o preço máximo no receituário. Porque também, quando nós prescrevemos, e eu prescrevo habitualmente pelo mais barato, infelizmente o que aparece na receita é um código de barras para a família terapêutica e não para aquele que eu acabei de prescrever. Portanto, a farmácia depois é livre de dar o que tem. E habitualmente o que tem não é o mais barato. A única maneira é pôr o doente, na realidade, no centro do sistema, a decidir quanto é que ele está disposto a pagar por aquele medicamento, tendo a informação toda, ou seja, o preço mínimo e máximo do medicamento. Eu, para comprar um omeprazol na farmácia, pediram-me 4,5€, eu disse, mas eu passei a receita por 2,56€. E ela disse, mas até tem menos, tem por 2,06€, então, mas é esse que eu quero. Então venha cá à tarde que eu tenho. Portanto, eu paguei menos de metade pelo mesmo omeprazol. Um doente meu ontem pagou 7,85€ por um medicamento para a hipertensão, e depois perguntou, porque eu tinha-lhe falado nesta conversa que vinha aqui hoje, e ele disse, olha, mas não há mais barato. Trouxe por 97 cêntimos. Portanto, é claro que, neste momento, o Ministério da Saúde, este é um assunto que não lhe interessa muito, porque o preço para o Ministério da Saúde é fixo, portanto, a parte do SNS é fixa, é apenas do copagamento que estamos a falar, e a única maneira é darmos ao doente os instrumentos e a possibilidade de tomar a decisão. E passaria a palavra ao Presidente da Sociedade de Empresa de Reumatologia, que irá falar da acessibilidade à reumatologia.
Bom dia, senhores deputados. É com prazer que aqui estou. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia é uma cidade científica, é uma cidade que tem tentado nos últimos anos, para além de bater-se pela ciência e pela inovação e pela investigação, cada vez mais estar ligado aos doentes, e daí o facto do Presidente da SPR acompanhar não só esta Associação de Doentes, mas as outras associações de doentes na área da reumatologia. Não quero amassá-los, mas para situar um pouco melhor o problema, talvez tenhamos uma ideia mais concreta do que são as doenças reumáticas. Cerca de 50% dos portugueses vai ter doença reumática. Quer dizer que é um partido maioritário em Portugal. Nós temos, basicamente, uma doença em que, como eu costumo dizer, não é uma doença de velhos, porque se pode ter doenças reumáticas desde que se nasce até que se morre, mas efetivamente é uma doença que tem maior tendência a ter maior importância com a idade, e se vivermos o suficiente, todos teremos uma doença reumática. Quer dizer que é uma doença realmente comum. As doenças reumáticas são igualmente a primeira causa de invalidez prematura em Portugal, a primeira causa de reforma por invalidez, e no seu conjunto representam uma despesa não só para o Serviço Nacional de Saúde, como para a área da Segurança Social, que não é de forma alguma negligenciável. Gostava de vos dizer com sinceridade o que é que mudou para positivo, porque há coisas que mudaram de uma forma positiva nos últimos anos. Mudaram algumas coisas. Apesar de hesitações, apesar de dificuldades, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia conseguiu ter, com o Ministério da Saúde, nos últimos anos, algum diálogo que tem tido alguns dados positivos. Conseguimos ter mais reumatologistas em mais hospitais, e isso é positivo para os doentes reumáticos, mas continuamos com profundas hesitações no caminho que sentimos que é aquele que deve existir, de abertura de serviços, de abertura de vagas, e de não condicionarmos a abertura de vagas em áreas que são tão sensíveis como estas a dificuldades que são conjunturais. E, portanto, acreditamos e pensamos que o facto de em Portugal nós termos pela primeira vez em muito tempo um conjunto muito importante de jovens especialistas em reumatologia que buscam o seu primeiro emprego e buscam uma capacidade de atuação da sua área de especialidade, representa uma oportunidade perdida se não houver por parte do Ministério da Saúde maior atenção a este aspecto. Mudou para melhor também a ligação que temos com a área da medicina geral e familiar. E conseguimos estabelecer, sobretudo na zona centro, um projeto que é o Reumalinks, que visa melhorar, acelerar, beneficiar cada vez mais a forte ligação que nós, reumatologistas, acreditamos ser essencial para o desenvolvimento da medicina em Portugal, da medicina geral e familiar, ligada diretamente às especialidades das doenças mais comuns, e obviamente que a reumatologia é um bom exemplo de uma especialidade que lida com situações muito comuns. Depois, devemos ter em atenção dois aspectos que me preocupam profundamente e que vêm de encontro às preocupações quer da Arcizete, quer do Dr. António Vilar, e que têm a ver com a questão da referenciação. Ou seja, nós só há dois países na Europa em que ainda existe alguma hesitação sobre a necessidade absoluta da referenciação para a especialidade de reumatologia: Portugal e a Turquia. Portanto, na verdade, se algum dos senhores deputados tiver um linfoma, vai a um hematologista. Se tiver uma lesão cerebral, irá a um neurologista ou a um neurocirurgião. Se tiver um osso fraturado, vai a um ortopedista. Não se compreende muito bem se uma pessoa tem uma doença reumática grave, veja-se artrite reumatoide, espondiloartrite, que não seja referenciada em primeira intenção para um especialista de reumatologia. E, obviamente, que para isso tem que haver o cumprimento integral daquilo que foi uma promessa, não só, obviamente, deste governo que herdou isso, é verdade, de governos anteriores, que é a da implementação de uma rede de referenciação nacional para a área da reumatologia, que se encontra completamente aprovada, publicada e, como tal, é um diploma legal, para o qual nós, neste momento, temos os meios, as capacidades e os especialistas necessários para a sua implementação. Portanto, estes são, digamos assim, os dados do problema. O que é que os reumatologistas podem ajudar na concretização de uma disponibilidade da reumatologia aos doentes? Nós estamos muito organizados, senhores deputados. Somos a única sociedade científica em Portugal em que todos os medicamentos biológicos, chamados bioterapias, estão neste momento, que são receitadas pelos reumatologistas, estão numa base de dados que para amanhã festeja 10 anos da sua existência, sendo uma das bases de dados mais apreciadas não só em Portugal, mas na Europa, que é o Reuma-PT. Fazemos 10 anos amanhã, estarão convidados, se quiserem, para a cerimónia que levamos a efeito na Fundação Carlos Gulbenkian, às 10 da manhã, e para a qual convidamos a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, e penso que, obviamente, os grupos parlamentares. Mas gostava de vos dizer o que é que nós podemos acrescentar. Podemos acrescentar uma prescrição altamente capaz de ser auditada, capaz de ser a cada momento vista e revista e com pertinentes orientações do ponto de vista da segurança e da eficácia e também dos custos dos fármacos envolvidos. Obviamente não existe da nossa parte nenhuma limitação à forma de auditoria desde que cumpra o que está estabelecido na lei. Os reumatologistas também se comprometeram e têm-se comprometido com a utilização de biosimilares. Consideramos nós, Sociedade Portuguesa de Reumatologia, que os biosimilares podem ser uma oportunidade importante para que mais doentes possam ser tratados. Mas não podem ser vistos, como por vezes acontece, como uma forma cega de cortar custos. O que tem que, temos que pensar que a implementação dos biosimilares pode ser muito útil ao Serviço Nacional de Saúde, mas terá que sempre ser conduzida com o apoio científico das sociedades científicas e com o apoio dos profissionais. E vemos com alguma e crescente preocupação a introdução de profissionais não médicos e até profissionais da área não médica, leia-se, meramente administrativos e até outros, na área da decisão sobre a biosimilaridade, o que pode, obviamente, ser prejudicial para o desenvolvimento destes aspectos. Gostava de terminar dizendo que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia estará sempre preocupada, basicamente, com os doentes, uma vez que consideramos que o que nós temos feito nos últimos anos, que foi no campo da artrite reumatoide, e hoje é a Associação Portuguesa dos Doentes com Artrite Reumatoide que aqui me traz, o número de doentes que estavam em remissão, quero dizer, praticamente sem doença, há 20 anos, eram cerca de 10%. E os dados do nosso programa Reuma PT atual é que nós temos 35% dos doentes neste momento em remissão. Não é um número extraordinário ainda, nós gostávamos que estivessem em remissão 100% dos doentes, mas melhorámos de 8% para 35% e acreditamos que com uma melhoria com a introdução de novos fármacos, com a compreensão que temos hoje em dia da estratégia do tratamento destas doenças, possamos ainda melhorar. Também para talvez tranquilizar um pouco mais os senhores deputados que não são médicos ou que não têm que ter conhecimento nesta área, entre a remissão, que é praticamente a ausência de doença, a pessoa sentir-se tão bem como qualquer um de nós que não tem uma doença como a artrite reumatoide, há depois, digamos, um segundo patamar, que é o low disease activity, a baixa atividade da doença, que é compatível com uma vida regular e com uma vida razoável, e isso empurra, digamos assim, para perto dos 55%, 60% o número de doentes que estarão bem ou poderão estar muito bem com estes novos fármacos e com o tratamento por especialistas em reumatologia. É lógico que nós todos queremos mais e melhor para os nossos doentes, mas é neste momento o que, enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, lhes posso dizer. Não posso deixar de finalizar dizendo que, apesar de tudo, se mantêm fortes constrangimentos ao acesso à reumatologia em amplas zonas do nosso país. Infelizmente, e a isso eu devo dizer com a máxima sinceridade, que houve empenhamento, creio eu, e interesse político do Sr. Ministro da Saúde para tentar resolver a questão da implementação da reumatologia no Alentejo. Mas, por razões várias e em que aspectos que são de aberturas de concursos, de garantias de carreiras, de pagamentos aos profissionais envolvidos, têm, de certa maneira, também dificultado isso. Eu creio que esse aspecto da equidade de acesso e da igualdade de acesso é, obviamente, uma questão central da democracia. Ou seja, nós podemos pensar que nas regiões como a região central do Porto, a região metropolitana do Porto, a região metropolitana de Lisboa, os concelhos, enfim, mais desenvolvidos do nosso país, sobretudo aqueles que estão junto ao mar, o acesso existe, mas em amplas zonas dos distritos de Beja, do distrito de Évora, do distrito de Porto Alegre, em amplas zonas dos distritos do interior do nosso país, continua a haver uma forte dificuldade dos doentes serem referenciados para a especialidade de reumatologia e não podemos, não devemos e não queremos nós, reumatologistas, que quando não há lebre, digamos assim, se sirva gato. E eu acho que isso é que não devemos continuar a poder suportar. Eu acho que temos que ter a coragem de, havendo hoje em dia lebre para todos, de colocarmos todos os nossos doentes a terem os mesmos direitos e o mesmo acesso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu acho que foram muito esclarecedores. Passava agora a palavra aos senhores deputados que me solicitarem. Senhora deputada Isaura Pedro, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a senhora Presidente da Associação e os senhores acompanhantes, o Soutor, e dizer que realmente muitas das questões que tínhamos aqui para colocar já nos foram respondidas devido ao pormenor com que fizeram esta apresentação. Dos vários problemas que focaram foi a acessibilidade dos doentes de reumatologia, que é realmente um problema, não só na reumatologia, mas especificamente, como é o caso agora, estamos a falar da reumatologia. Sabemos que, por exemplo, em Coimbra, um doente prioritário tem uma lista de espera de cerca de 193 dias e que, na maior parte dos hospitais, o tempo de espera é quase de 2 anos e 9 meses. Portanto, é uma questão que é preocupante e, como nós também sabemos, tem havido atrasos na colocação dos médicos especialistas, nomeadamente de reumatologia, e, portanto, era importante que se desse uma resposta a esta questão. Por outro lado, também, outra das preocupações, a referenciação atempada do doente pelo médico de família. Sabemos que é importante a implementação da rede nacional, como o Sr. Doutor disse, que está legislada, e portanto, e nós sabemos que realmente, para além de ter um custo importante depois na saúde e nos efeitos da doença nos doentes, pouparia muito ao Serviço Nacional de Saúde se realmente esta referenciação fosse atempada. Outro problema que também nos pôs é esta questão do facto de haver a liberdade de escolha, mas que depois acaba por não ter os efeitos positivos que a lei sugeria, não é? Isto é, acaba por ter este efeito de prejudicar o doente, uma vez que ele anda a ser empurrado, e o Sr. também já falou nas soluções que poderiam eventualmente ser colocadas, e muito bem. Falou também do copagamento, dos medicamentos, enfim, no fundo veio ao encontro de muitas questões que nós tínhamos aqui para pôr, mas o doutor também, claro, também disse que as coisas melhoraram ao longo do tempo, não é? Hoje temos doentes em remissão cerca de 35%, portanto, graças muito também aos medicamentos inovadores e toda a evolução da ciência. Posto isto, portanto, as preocupações já sabemos, aquilo que eu queria questionar era quais são as expectativas que a Associação tem sobre a intervenção que a Assembleia da República pode ter na defesa dos doentes com artrite reumatoide. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Dr. Arcisa de Saraiva, Dr. António Vilar, Dr. Canas da Silva, queridos colegas. Senhoras e senhores deputados, em nome do Partido Socialista também, começar por agradecer o trabalho que tem sido feito pela Associação em Prol do Doente com Artrite Reumatoide. Dizer que a missão desta associação é uma missão muito abrangente e uma missão muito vasta, nomeadamente em áreas médicas de apoio social, em áreas de programas de ação e de informação, na colaboração com outros serviços e outros organismos nacionais e internacionais, com a abertura de núcleos regionais, que têm sido cada vez mais e é extremamente importante, e a constituição de grupos de autoajuda, por conseguinte uma missão muito abrangente e muito vasta. Também enquanto profissional de saúde e da área osteoarticular, e por conseguinte indo de vez em quando vendo alguns doentes da área da reumatologia, mas direcionando logo para o reumatologista, referenciando logo pela importância que tem em serem o mais precocemente diagnosticados e iniciada a terapêutica, porque depois isso terá consequências na funcionalidade dos próprios pacientes. Não queria deixar de dizer que em 30 anos de experiência clínica tive a oportunidade de perceber algo que me deu muito respeito pelos doentes com artrite reumatoide. É que são normalmente doentes com uma grande capacidade de resiliência ao sofrimento. E quando nos chegavam na área ortopédica doentes de artrite reumatoide, por conseguinte já em fase cirúrgica, qualquer pouca coisinha que nós fizéssemos por eles eram doentes agradecidíssimos, muito agradecidos. Porquê? Porque eram doentes com uma grande capacidade de resistência, de facto, ao sofrimento. e sendo a cirurgia praticamente, muita dela, a cirurgia paliativa. E, portanto, não era cirurgia curativa. Portanto, de facto, os doentes são muito agradecidos, por pouco que se faça, os doentes reumatoides são muito agradecidos. Por outro lado, também é importante perceber que é necessário estar atento aos sintomas da doença para, de facto, mais precocemente poderem ser referenciados para ter a maior qualidade de vida e conforto que é necessário aos doentes. Também relembrar que existem cerca de 50 a 60 mil doentes em Portugal, mais ou menos, e provavelmente muitos deles em subdiagnóstico. Haverá muitos deles que não estão diagnosticados e, portanto, este número poderá até ser superior àquele número que acabei de dar. E depois as questões que há pouco foram faladas e que provavelmente vão ser faladas ao longo desta audição, nomeadamente a questão do acesso do doente reumatoide, o acesso à consulta de especialidade de reumatologia com as assimetrias regionais. E o Dr. Canas da Silva, deixe-me dizer que as assimetrias regionais não são só em Beja e em Porto Alegre. Só há um mês é que um hospital que está a 60 km de Coimbra e a 100 de Lisboa teve um reumatologista, porque durante 30 anos, a reumatologia foi feita por internistas que tinham uma consulta de autoimunes e, portanto, só há cerca de um mês, numa zona que é a faixa litoral, que é a Leiria, que é da região centro, em que, portanto, só há um mês é que existe um reumatologista num hospital que tem uma área de drenagem de 460 mil pessoas. E, portanto, esta questão das assimetrias regionais já não é só no Alentejo e em Beja, temos grandes dificuldades também na faixa litoral e, às vezes, e até no Algarve, curiosamente. E, por conseguinte, a importância desta questão das assimetrias regionais é, de facto, muito importante. Como também o acesso dos doentes ao diagnóstico e aos tempos médios de resposta, quer para o diagnóstico, quer para o tratamento, e ainda o acesso dos doentes aos fármacos biológicos para tratamento da artrite reumatoide, onde Portugal se encontra mal posicionado em relação à média europeia, como todos sabemos, cerca de 12% inferior à média europeia. E depois o impacto que este déficit ou que esta dificuldade no acesso tem, o impacto socioeconómico, o impacto no trabalho, o absentismo a que leva e, obviamente, a dificuldade também no acesso aos medicamentos biológicos para estes doentes. E, portanto, a primeira questão, no fundo, é uma questão que também já foi respondida e que provavelmente todos irão fazer, é como melhorar o acesso dos doentes com artrite reumatoide nas suas várias vertentes e nas suas múltiplas dimensões. Gostaria também de dizer que me parece, às vezes, que há pouca sensibilidade de colegas da medicina geral e familiar para esta referenciação. Muitas vezes o doente fica muito tempo no colega de medicina geral. Não é porque há empenho e há boa vontade, mas muitas vezes isso tem consequências, porque andam muito tempo com anti-inflamatórios e depois às vezes acabam por ter outros problemas relacionados com a prescrição sucessiva e consequente de anti-inflamatórios, quando provavelmente se fossem mais precocemente referenciados para a área da reumatologia, para os reumatologistas. Mas para isso é preciso que os médicos de medicina geral e familiar estejam sensibilizados e, portanto, os reumatologistas insistam nesta informação e nesta literacia, nesta matéria da referenciação. Uma outra questão tem também a ver, também já foi referido, com o despacho 5.911-B/2016, a propósito da livre escolha que estabelece como prioridade a redução das desigualdades entre cidadãos. O que lhes pergunto é se nos doentes com artrite reumatoide o processo de livre acesso e de circulação nos diferentes níveis do sistema ocorre de forma transparente e responsável, permitindo essa equidade no acesso. Também uma questão que tem a ver com a dispensa hospitalar e com a dificuldade de acesso aos medicamentos biológicos, pelo motivo óbvio que todos conhecemos, que é a percepção que os hospitais e que os conselhos de administração têm relativamente aos custos que lhes são imputados com estes medicamentos. E depois, como a doutora Arciseta há pouco falou, ou atrasam, porque demoram muito tempo para analisar processos e, portanto, estão a analisar ou tentam empurrar para centros mais diferenciados para que os custos possam ser imputados a outros centros. Portanto, como alterar este tipo de procedimentos e como disciplinar, pode ser a palavra certa, como disciplinar estes hospitais, fazemos assumir o tratamento dos seus doentes em tempos de resposta também aceitáveis, como é óbvio. Por último, sabendo que estes tipos de tratamentos provocam, de facto, alguns níveis de despesa elevados nas estruturas de custos das instituições, o que lhe queria, que tipo de propostas podem apresentar para, de facto, haver uma redução destes custos nestas instituições? Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Galriça Neto. Sr. Deputado Jorge Falcato, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, o Presidente da Associação Andara e os seus doutores. Eu tenho acompanhado o trabalho da Associação já há muitos anos. Aliás, participei em algumas iniciativas e realmente é de reconhecer o trabalho da Andar na defesa dos doentes com artrite reumatoide. Antes de mais, agradecer que, no fundo, quer dizer, é tomar conhecimento das preocupações, quer dos doentes, quer dos técnicos da área, quer dizer, naquilo que é necessário alterar. Eu relevo aqui algumas questões que me parecem importantes, que é a operacionalização da rede nacional de referenciação, porque eu acho que é fundamental, quer dizer, está legislada, é necessário pôr em prática e não se percebe porque é que não está. Parece-me que será urgente, quer dizer, tomar medidas para que se efetive realmente a rede. Outra questão que acho importante é a questão dos medicamentos inovadores, quer dizer, não é só na artrite reumatoide, quer dizer, também há outras doenças. Lembro-me dos problemas que houve também com as pessoas com esclerose múltipla e nós não podemos estar presos deste jogo de orçamental dos hospitais, quer dizer, tem que se arranjar uma solução efetiva para que as pessoas tenham acesso àquilo que necessitam. Quer dizer, se é aquele medicamento que é útil e é aquele que o médico receita, é aquele que tem que ser dado. Quer dizer, não se percebe que o Serviço Nacional de Saúde, por uma questão de economia, recuse um medicamento que é útil para uma pessoa que está doente. Eu penso que a solução apontada pelo Dr. Vilar da criação de uma bolsa ou de um fundo que possa ser, no fundo, a que os hospitais recorram e que esse fundo esteja centralizado, poderá ser uma solução. Acho que temos realmente que arranjar uma solução para que as pessoas não fiquem privadas daquilo que necessitam. Outra questão que também é importante e que também não é só ao nível da artrite reumatoide que se passa, que é esta questão dramática das assimetrias regionais, porque, no fundo, estamos a ter situações em que há portugueses de primeira, portugueses de segunda, e todos vivemos no mesmo país, e as pessoas não têm realmente o mesmo acesso a cuidados de saúde. Quer dizer, e isso passa-se na reumatologia, mas passa-se por uma série de especialidades diferentes, e isso também é uma questão que estamos permanentemente a debater e que é necessário também encontrar soluções. Eu também, na sequência da pergunta feita ali pelo colega do Partido Social Democrata, também, no fundo, acho que o que é importante saber também é o que é que vocês pensam que será o papel aqui da Assembleia na solução dos problemas que identificam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los, obviamente, com muito agrado que os temos aqui e, sobretudo, ressaltar duas coisas. Muitos de nós, em diferentes circunstâncias, acompanhamos o trabalho da Andar e não são palavras de circunstância, é altamente meritório, e o que desejamos é que, apesar de muitos pesares e de muitas dificuldades, não desistam, porque é fundamental aquilo que vão fazendo. Pela nossa parte, gostaríamos às vezes de estar mais presentes, mas por razões evidentes que decorrem da impossibilidade de uma pessoa se dividir por muitos sítios, nem sempre fisicamente isso é possível, o que não significa que o CDS não dê prioridade e não acompanhe estas matérias. Já foram colocadas aqui as principais questões, obviamente que já as colocaram, e eu vou só destacar alguns aspectos que nos preocupam. Se a questão da acessibilidade, da colocação dos novos especialistas, e fazendo aqui um parênteses, relembrando que estamos há um ano quase à espera da colocação de novos especialistas, e portanto eu gostaria de perguntar se, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, tem conhecimento que neste grupo de especialistas por colocar estejam reumatologistas, e portanto é uma matéria que nos preocupa e sobre a qual já questionámos amplamente, talvez os primeiros a fazê-lo, o Sr. Ministro da Saúde, e portanto gostaríamos, porque anuncia-se agora, isto é em suaves prestações, que será para os especialistas de medicina geral e familiar, o que é bom, mas sobre os especialistas hospitalares não temos resposta. Portanto, queria saber isso, na medida em que um dos problemas que colocaram foi precisamente a questão da acessibilidade a consultas da especialidade, e o Sr. Deputado António Salles ainda há pouco disse que só há um mês é que Leiria contava com um reumatologista. Depois, ainda sobre a mesma matéria, se de facto essa é uma questão que apenas decorre daquilo que possa ser o poder administrativo e organizativo do Ministério da Saúde, ou se até no âmbito da Ordem dos Médicos, das relações entre diferentes especialidades, e já aqui foi falada a questão da sensibilidade, que é um termo que eu acho que é talvez pouco adequado, porque tem que ver com a capacitação e competência das diferentes especialidades em relação à forma como se faz o trabalho articulado. Mas se de facto existe ou não a necessidade de, junto de outras sociedades médicas, outros colégios da especialidade, nomeadamente das áreas generalistas como a medicina interna, de chamar a atenção para que efetivamente tem que, de uma forma articulada e em uníssono, remar tudo para o mesmo lado e ficar claro que efetivamente as especialidades generalistas podem ver doentes com situações de baixa complexidade de patologias crónicas, mas que aquela situação de maior complexidade obriga a uma referência para as áreas especialistas inerentes. E portanto eu gostava de saber se há ou não esforços, se consideram que esse trabalho tem que ser aprofundado, porque me parece, do que conheço da realidade, que para além de questões que com certeza que têm que ser acauteladas de colocação dos especialistas, há outros aspectos, talvez menos patentes, que têm que continuar a ser limados para chegarmos a um melhor resultado. Depois, duas questões que, peço desculpa se por falha minha não ouvi, mas que gostava de saber se são ou não preocupações da associação. Em que medida as vossas associadas vos fazem chegar questões do ponto de vista laboral e, portanto, de assegurar que por via de incapacidade estejam muitas vezes incapacitados, desculpem a redundância, para comparecer ao trabalho? Em que medida questões como trabalho parcial ou trabalho adaptado lhes são facilitados? E a outra questão, precisamente, porque talvez por via de um estigma que outras doenças poderão ter, e não quer ser mal interpretada, um estigma que pode ser positivo, eventualmente em relação à doença reumática não se pensa na questão dos cuidadores. E, portanto, com muita frequência, nomeadamente na área pediátrica e de adolescentes, se coloca a questão dos cuidadores. Nós também apresentámos já propostas, e outros partidos seguiram, em relação à questão do Estatuto dos Cuidadores, que está atrasado, mas gostava de saber se por parte da associação existe algum tipo de contributo. E, portanto, para concluir, acho mesmo que o que é fundamental, e não tem que ficar encerrado agora, e seguramente que estamos todos disponíveis para isso, é que nos digam da vossa parte o que é que pensam que cabe a esta Comissão e a este Parlamento poder fazer para operacionalizar ajudas a pessoas que são, de facto, exemplos de coragem, de heroicidade e de resiliência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar na pessoa da Sra. Presidente a andar e a equipa que hoje representa a Associação. E também saudá-los pelo trabalho que têm realizado e até trazerem aqui, como nos trouxeram hoje, esta perspectiva positiva da evolução nos últimos 20 anos relativamente à, à artrite reumatoide, e é duplamente positiva na qualidade também de deputados e de representantes dos portugueses, mas também na perspectiva de futuros doentes, porque também já nos avisaram que a longo prazo todos sofremos de artrite reumatoide, e por isso esta perspectiva de mais de 50% dos doentes poderem fazer uma vida perfeitamente normal é bastante animadora. Já foram colocadas muitas questões e as intervenções inicial foram muito precisas naquilo que colocaram, mas gostava, contudo, de colocar algumas questões de precisão. Desde logo uma que se coloca com a questão da acessibilidade e de algumas matérias, por exemplo, esta matéria da livre escolha. A livre escolha é muitas vezes e foi apresentada como uma solução para muitos problemas. E percebemos agora que a livre escolha pode ter duplos sentidos. Há também aqui, e apresentam-nos aqui, a escolha das unidades hospitalares recusarem a tratar os doentes. E por isso esse é um problema concreto que existe, e por isso nós, da parte do PCP, sempre tivemos a crítica que tivemos a este processo. Há depois todo um conjunto de processos e de evolução, nomeadamente a gestão empresarial dos hospitais, há depois um conjunto de medidas que nos levam aqui, elas não caíram do céu, aquilo que são as complicações que temos hoje em cima da mesa. Mas do ponto de vista da acessibilidade, desde logo, se nos podiam referir o número de reumatologistas existentes em Portugal e a carência ou não destes reumatologistas, há uma carência, há uma dificuldade da sua dispersão no território nacional, porque aquilo que colocam é uma evidência para a especialidade da reumatologia e para outras. Foi dado o exemplo que conheço bem do Distrito de Beja, porque sou lá eleito, e do Alentejo, chegamos à conclusão que tomar medidas administrativas para atrair profissionais não chega, abrir os concursos não chega. É preciso fazer mais alguma coisa, e nomeadamente é preciso tomar medidas políticas para colocar nos sítios que fazem falta os devidos profissionais. E julgo que terá sido o professor Canas que falou nesta matéria fundamental da capacidade, da possibilidade que um profissional possa ter de progredir na sua carreira e até na sua formação pessoal, de crescer enquanto profissional, coisa que tem sido limitada, e este também é pode ser um forte instrumento de atração de profissionais. Depois, enquanto eles não existem, nomeadamente foi dado o exemplo do Alentejo, mas que outras regiões problemáticas é que consideram, se é todo o interior do país, ou se há aqui algumas que se destacam em termos problemáticos no acesso, e uma questão que me parece importante é o objetivo, aquilo que queremos é que haja a disponibilidade da especialidade para acesso a todos os doentes. Enquanto isto não existir, enquanto eles estiverem todos concentrados, os especialistas, em algum sítio, temos fases transitórias? É possível ir fazendo alguma coisa até que esteja definitivamente, isto não é definitivo, nunca é definitivo, mas até que haja estas respostas de modo transversal no território. E depois uma última questão, tem a ver com os custos da doença e como é que avaliam esta questão de que limitações é que existem nos doentes por questões económicas, nos doentes no acesso ao seu tratamento. Já nos colocaram aqui as dificuldades que há muitas vezes do ponto de vista dos hospitais que recusam algum tratamento, mas imagino que seja uma doença que acessoriamente também traga outro tipo de custos, não só com a medicação e com o tratamento puro e simples da doença, mas com questões acessórias. Esta, como certamente com muitas doenças, terá questões acessórias, e como é que é este, que avaliação e que conhecimento é que há desta questão daquilo que é o custo para o doente, do peso da doença na economia de um doente e na economia familiar, e das dificuldades que isso traz para o tratamento, ou das limitações, do impedimento que possa existir ao seu tratamento adequado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra a esta delegação fantástica que está aqui da Associação Andar, para nos prestar os esclarecimentos que entender que nos deve prestar. Faz favor.
Bem, ora, eu passaria de imediato a responder à deputada Isaura Pedro, do PSD, que nos colocou em relação às suas questões, Sra. Deputada. Aquilo que nós esperaríamos desta Comissão é que pudesse fazer, por exemplo, uma recomendação ao Ministério da Saúde para a implementação da rede, mas deixava no ar a possibilidade de haver iniciativas legislativas para que, a nível da decisão do doente informada, o preço mínimo fosse incluído no receituário e na prescrição, de modo a que o doente possa tomar uma decisão livre e informada. E ainda que pudessem tomar uma iniciativa legislativa, por exemplo, nós sabemos já que o Infarmed daria o apoio a uma possibilidade destas, de haver um fundo nacional para os medicamentos inovadores que aliviava este jogo do empurra e compatibilizava a livre escolha com, porque, como já lhes disse, nós participámos na feitura do primeiro despacho para a dispensa destes medicamentos. Foi feita com o Secretário de Estado e connosco, e foi feita de uma forma, a dispensa hospitalar é apenas para poupar a margem de comercialização das farmácias e dos retalhistas, e foi por isso que é feita a dispensa hospitalar. E, portanto, aquilo que nós sugeríamos é que houvesse uma iniciativa para um fundo nacional para medicamentos inovadores, de forma a que os hospitais pudessem, para lá, colocar os custos e aliviar os orçamentos locais para evitar este processo que vai continuar por aqui e por ali. Em relação ao Sr. Deputado e colega António Salles, pois dizer-lhe que a cirurgia até há 20 anos era a esperança do doente com artrite reumatoide. Felizmente hoje temos medicamentos que já aqui falamos. A dispensa hospitalar vai continuar a colocar aqui e ali dificuldades. Os hospitais estão a levantar problemas atrasando o processo, dizendo que precisam de remeter para comissões técnicas de farmácia o medicamento, a escolha do medicamento, depois que isso vai ao Conselho de Administração e só depois disto determinado é que dão o medicamento. Ora, isto não tem nenhuma razoabilidade, porque nós demos instrumentos, temos critérios que não são critérios pessoais na prescrição. Eu não prescrevo este ou aquele quando quero ou porque o doente me pede. A nossa base de dados tem critérios e normas de prescrição que têm uma grande exigência. O doente tem que cumprir uma série de princípios, que é: a doença tem que ter um índice de gravidade superior a um determinado valor, que é um algoritmo de decisão do qual constam análises, a avaliação das articulações e questionários feitos pelo próprio doente. Portanto, não é sequer uma decisão aleatória nem do médico nem do doente. E nesse sentido, nós gostaríamos que de facto, isto pudesse avançar de uma forma progressiva. Em relação ao arquiteto Jorge Falcato, lembrar-lhe só como foi difícil a guerra para o acesso dos autocarros da Carris e rebaixar, portanto, são guerras de longo tempo, mas lembrar que ainda hoje estações novas do metro não têm acessos para pessoas com dificuldades especiais, mesmo estações novas e recentes. Continuava, pois o nosso pedido era de facto pensarmos neste Fundo Nacional que resolvesse, porque isto no fundo gasta-se o mesmo, no fundo vem-se a gastar o mesmo, o doente é que anda desgraçado a correr do hospital para o hospital a ver quem é que me dá o medicamento. E portanto, porque os preços, como vos disse, estão definidos, são decididos anualmente e têm um teto a partir do qual o SNS não gasta mais. À senhora deputada Isabel Galriça Neto, na realidade nós temos tido essa preocupação com o trabalho protegido e com o trabalho parcial. Eu creio que a CZ poderá falar depois do Estatuto do Doente Crónico e de alguma legislação para o trabalho adaptado e dos cuidadores. E ao Sr. Deputado João Ramos, de facto, na realidade os custos não são só os diretos, mas também há custos indiretos e há custos que nós não avaliamos. O sofrimento não tem avaliação possível, mas a produtividade, a reforma antecipada, tudo isso é conhecido em Portugal para artrite reumatoide. Uma última pedido é que fomos a primeira doença a ter um dia nacional otorgado pelo Estado português, que é o dia 5 de Abril, e convidá-los para poderem estar presentes no próximo dia 5 de Abril nas jornadas da Andar e que possam estar presentes e responder positivamente ao convite que dirigimos aos vários grupos parlamentares.
Cabe-me a mim agora responder algumas questões que nos colocaram. Uma delas foi como disciplinar, como é que nós podemos disciplinar isto? é cumprindo as regras, é fazer cumprir as regras. E eu acho que isso é capaz de caber muito aos nossos deputados, que estão para nos defender, foi para isso que foram eleitos, foi para defender o resto dos cidadãos, porque as regras, a legislação faz-se, mas não se cumpre. A legislação é só para se ler no Diário da República, não é para se cumprir. E isso tem sido um dos pontos fundamentais a que eu me agarro e não largo até que a lei seja cumprida. E é por isso que a Andar tem conseguido, por vezes, levar a água ao seu moinho e conseguir que os doentes tenham a sua medicação, porque chego a ameaçar que vou para o Ministério Público. E quando eu falo no Ministério Público, a medicação aparece, já não está para despacho, já não está para avaliar, mas é preciso a gente impor-se. Por exemplo, Santarém, isso acontece frequentemente. Ainda a semana passada o doutor Cotrim me disse, há muito tempo não falamos. Pois não, o senhor durante um tempo portou-se bem e agora está-se a portar mal outra vez. Quer dizer, isto é sistemático, mas há necessidade de uma associação de doentes estar constantemente a reclamar e a chamar a atenção dos senhores para cumprirem a lei? A lei, mesmo que não se goste dela, tem que se cumprir. Eu aprendi isto enquanto trabalhei 30 anos na área jurídica. Eu não sou jurídica, eu não sou médica, não... mas trabalhei com os melhores deste país. E realmente aprendi. A lei é para se cumprir, mesmo que não se goste. E mais, e o cidadão é obrigado a conhecer a lei. Tem que a conhecer. E em relação a isso, por causa da dispensa e dos custos nas farmácias, houve uma farmacêutica em Alcanena que cobrou à doente o preço do original, embora na receita fosse lá referida a portaria e o despacho e tudo o que era preciso, e a farmacêutica disse, ah, sabe, ela já é nossa doente há imenso tempo e sempre levou este e, portanto, eu vou-lhe continuar a dar. Isto não pode. Não é? Portanto, tem que haver disciplina, tem que se impor as regras e as pessoas que não as cumprem têm que ser castigadas. Tenho muita pena, mas é assim. É assim. Nós também, quando éramos pequenos e fazíamos maldades, os pais castigavam e nós aprendíamos. Portanto, isto é fundamental. Em relação ao que o Dr. Vilar falou da bolsa, que devia de haver uma bolsa para hoje, um fundo nacional, eu vou muito mais longe, nisto eu sou muito mais radical. Era haver uma central de compras que devia depender apenas do Ministério da Saúde, em que devia de ser o Ministério a comprar todos os medicamentos inovadores e ser o próprio Ministério a fornecer os hospitais. E porquê? Porque assim ele tinha um controle absoluto de quem compra, o que é que compra e para quem é. Uma comissão que tivesse que ser auditada e fiscalizada, porque o problema é a falta de fiscalização das normas, das regras. Fazem-se as leis, mas depois não se fiscaliza quem cumpre ou quem não cumpre. Porque o doente no centro do sistema é muito bonito, mas é um clichê. O doente não está no centro do sistema. Porque se estivesse, não estava a sofrer, nem estava a precisar de fazer reclamações para a Assembleia da República, para o Ministro e para todo o lado. Portanto, isto é um autêntico clichê. Em relação aos empregadores, que a doutora Isabel Galriça Neto falou, é um facto, é um facto. Não são sensíveis. Já tentámos levar os empregadores às nossas jornadas, mas é muito difícil. Nós temos uma doente que foi despedida porque tinha artrite reumatoide. Porque nos dias em que entrava pior, até os próprios colegas diziam lá vem a coxa. Isto é uma falta de respeito. É uma falta de sensibilidade, porque o doente com artrite pode trabalhar tanto ou mais que os outros e faz o mesmo serviço. É preciso é ter respeito pelos dias em que ela está pior. Podem-lhe dar um serviço mais leve. Houve alguns que mandaram os doentes para os arquivos, carregar com pastas. Isto não se faz, é desumano. A livre escolha também já foi muito falado. É fundamental. A lei diz que o doente tem direito a escolher o local e o médico onde quer ser tratado. Porque é que os hospitais, alguns hospitais dizem, ah, isso é só para a primeira consulta. Não é, eu, pela via das dúvidas, tive dificuldade também, porque não percebia, pedi um parecer a um advogado e temos o parecer do advogado, que diz que, efetivamente, o doente tem direito a escolher. Eu não posso ser obrigada a ser tratada por uma pessoa que eu não conheço e da qual tenho uma péssima informação. Não quero. Recuso-me. E ninguém pode obrigar a ser tratado por essa pessoa. Certo? Eu ponho a questão nos senhores deputados. Sim. Eu ponho a questão nos senhores deputados. Seriam e iriam de boa vontade ser tratados por uma pessoa que não conhecem e da qual têm... Não sabem nada? Não iam, pois não. Pronto. Realmente, nós temos andado no terreno porque não há reumatologia no interior, como disse muito bem. Eu estive em Trás-os-Montes, nós agora andamos no terreno. Andamos a dar formação e informação sobre a doença. E estive em Bragança. E agora ir para Miranda do Douro, portanto, em locais onde não há reumatologia. E os senhores não fazem ideia dos doentes que foram às nossas sessões, porque faço uma parceria com a Junta e é a própria Junta de Freguesia que consegue levar as pessoas àquela reunião. As pessoas estavam ávidas de saber o que é isso. Eu tenho uma dor aqui, eu tenho ali, isto é artrite. As pessoas agarraram-se aos médicos que nós levámos e queriam ter mais informação. E eu acho que isto é importante, acho que é um dos trabalhos que nós fazemos na associação que é bastante importante, é andar no terreno, nos sítios onde não há nada e levar o conhecimento a estas pessoas que tanto necessitam dele. Penso que os senhores deputados também estão minimamente informados sobre esta doença. Nós, em tempos, fizemos aqui, na sala do Senado, pela primeira vez, tivemos a sala do Senado oferecida por uma pessoa de quem eu tenho muitas saudades, que já cá não está, e que foi presidente da Assembleia desta Casa, Dr. Almeida Santos, um amigo. E nós tivemos aqui na sala do Senado, conseguimos encher a sala com doentes, tentámos novamente pedir a sala para vir fazer uma sessão de esclarecimento, ter os deputados. Não, esqueça. A sala do Senado não pode ser mais alguma vez cedida para associações de doentes. Mas isto é a casa do povo? É ou não? Temos esse direito ou não de vir aqui falar dos problemas que afetam os nossos doentes? Sobre o Estatuto do Doente Crónico, o Dr. Vilar falou. Nós, neste momento, nós formámos uma federação, que é a FENDOC, a Federação Nacional dos Doentes Crónicos. Estamos agora a fazer, vamos fazer agora as eleições para os órgãos sociais. Neste momento ainda só temos a Comissão Instaladora, da qual eu sou a Presidente, e fomos incumbidos, já porque tivemos uma reunião na Presidência da República com o professor Mário Pinto, e fomos incumbidos de elaborar o Estatuto do Doente Crónico. É muito complexo, é muito complicado. Não pode ser um estatuto que seja muito miudinho, porque senão 1000 páginas se calhar não chega para um estatuto. Estamos neste momento a trabalhar nisso e logo que tenhamos alguma evolução, nós comunicaremos. Quanto às jornadas, realmente, eu deixo aqui o nosso convite, eu já vos deixo um programa a cada um e desafio os deputados, aqueles que tiverem coragem de passarem um dia connosco, porque vão estar com os doentes, vão ouvir o que lá se vai falar e vão ouvir as questões que os doentes vão levantar. O estar só na sessão de abertura é muito bonito, é agradável ter os deputados, e nós temos tido a sorte de ter tido o secretário de Estado, o presidente da Câmara e deputados. Só que a seguir à comissão à sessão de abertura vão-se embora. Eu desafiaria alguns que conseguissem ter disponibilidade neste dia para passarem o dia connosco, no meio dos doentes, connosco, ouvindo as nossas queixas. Acho que isso era muito, muito, muito importante. E penso que disse tudo. Doutor Vilar, que já...
Senhora Presidente, eu serei rápido, gostaria de responder de uma forma sucinta às várias intervenções dos senhores deputados, que obviamente ouvi com enorme atenção e respeito, e uma vez mais tenho a noção de que esta Comissão Parlamentar é servida por pessoas de grande qualidade, do ponto de vista da sua formação e do ponto de vista da sua intenção de serem úteis aos doentes e aos portugueses. Devo dizer que eu considero que o aspecto mais importante é a implementação da Rede Nacional de Referenciação Hospitalar. Eu acho que isso é um desiderato dos profissionais envolvidos, das populações que dela muito beneficiarão e, obviamente, dos vários agentes e atores de todo este processo. Não posso esconder e dizer, porque não sou tão ingênuo quanto isso, que hoje em dia a questão do Serviço Nacional de Saúde é uma questão central e política da discussão nacional, e isso é, obviamente, relevante. Alguns aspectos colocados aqui pelos senhores deputados são questões que são, obviamente, de orientação política, e não devemos deixar de pensar que algumas medidas têm que, para ser concretizadas, têm que ter, digamos assim, um enquadramento político adequado. A questão, por exemplo, da colocação dos médicos na província ou na periferia, como lhe queiram chamar, é uma questão que passa por uma revisão clara do que se pretende para a saúde em Portugal. E é uma questão fulcral. Eu formei-me num ano em que, passado algum tempo, estive na província. Quer dizer, eu sou da geração que se formou com o 25 de Abril de 1974, em 1977 estive na periferia, onde gostei tanto de estar que fiquei um ano mais. Quer dizer, eu fui um ano, digamos assim, obrigado, e fiquei um ano mais voluntário. De tal forma gostei do trabalho que fiz na província. Portanto, creio que para a esmagadora maioria dos médicos e de outros profissionais, a oportunidade de trabalhar, desde que exista uma carreira que proteja o acesso depois dessas pessoas à continuidade no Serviço Nacional de Saúde, pode não ser uma utopia. Gostava de dizer também que a profissão médica, como alguns sabem, nomeadamente aqueles que estão nesta comissão parlamentar, é talvez as profissões mais auditadas e onde a transparência é uma exigência maior. Tudo o que nós prescrevemos, usamos, gastamos, fazemos, é hoje em dia facilmente auditado. E o que nós gostaríamos era que da mesma forma fossem também auditadas as decisões das diferentes administrações. Há demasiada gente, do meu ponto de vista, a mexer na decisão em saúde. Ou seja, desde o poder político do Sr. Ministro da Saúde até ao administrador ou ao membro de uma comissão de farmácia terapêutica de um hospital de pequena dimensão, existem demasiados degraus em que a decisão política, que até pode ser boa e ser feita na melhor das intenções, acaba por não ser passada à prática. E isso é uma questão relevante. E isso leva às questões da desigualdade, da dificuldade de acesso, da dificuldade da diminuição da igualdade de acesso e da equidade, que são questões centrais da democracia. Também não escondo que é absolutamente essencial acelerar os concursos nacionais e, respondendo à questão da senhora deputada Isabel Neto, é claro que existem reumatologistas que aguardam pelos concursos. Também uma pequena correção ao senhor deputado João Ramos, só para lhe dizer que 50% dos portugueses terão doença reumática, mas não artrite reumatoide, o que é uma boa notícia, porque a artrite reumatoide é uma das mais graves doenças reumáticas, portanto não terão artrite reumatoide. E em relação também ao deputado doutor Salles. Estou de acordo que, efetivamente, eu referi a questão do Alentejo, talvez por razões até pessoais, às vezes, eu sinto a questão do Alentejo como uma questão muito, muito grave e, muito, que me aborrece profundamente, porque confesso que, enquanto presidente da SPR, tive como um grande objetivo colocar reumatologistas no Alentejo e não o tenho conseguido e, portanto, também assumo que, se calhar, uma parte da responsabilidade advém de nós todos. Nós todos também temos que, se calhar, fazer mais e temos que ser capazes de ser mais, um bocadinho mais capazes de nos ajudarmos uns aos outros, mas devo dizer que, também respondendo a questões que nos foram postas, Santarém, Leiria, Covilhã, Évora, Beja, Faro, Bragança e até os Açores, a região autónoma dos Açores e amplas zonas do distrito de Setúbal, têm neste momento falta de reumatologistas. Também gostava de lhes dizer que há dois aspectos que relevam às vezes de alguma falta de capacidade de sermos mais interventivos com aquilo que temos. Por exemplo, o Hospital do Litoral Alentejano formalizou um acordo com o Hospital de Santa Maria e tem neste momento esse acordo, de forma a que médicos reumatologistas do Hospital de Santa Maria se deslocam semanalmente ao Hospital do Litoral Alentejano e vão fazer consultas e ver os doentes que estão lá. O meu próprio serviço, não são obrigados a saber, mas eu sou médico há 43 anos e estou no serviço público desde sempre, e sou diretor do Serviço de Reumatologia do Hospital de Garcia de Horta, em Almada, e nós temos desde há muitos anos uma consulta no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, de acordo com colegas e com a administração do Hospital de Setúbal. O que eu acho é que nós temos que operacionalizar formas de cooperação diferentes, nem sempre podem ser exatamente as mesmas em todos os lugares, em todos os locais, em todos os sítios, mas tem que haver muito maior, como é que é dizer, confiança em algumas instituições para poderem desenvolver estas formas de cooperação. E parece-me que isso é fundamental. E, por último, um aspecto que eu tenho batido e que não tenho chegado a bom porto, enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, mas que os senhores deputados poderão perceber que, enfim, que é uma boa intenção, pelo menos, é que quem poupa mais no Serviço Nacional de Saúde, eu não sou um defensor, enfim, brutal, de que a função fundamental de qualquer profissional é poupar. Não é isso que está em causa. Mas todos nós temos que olhar, obviamente, para aquilo que fazemos, no sentido em que sabemos perfeitamente que temos que tratar, com o dinheiro que temos, um número crescente de doentes e um número crescente de patologias. E que o nosso compromisso, enquanto médicos, não é só com as pessoas que neste momento estão à nossa frente, é com as pessoas que hão de vir, com os nossos netos, com os nossos filhos, e que, para preparar o futuro deles, temos todos que gerir o melhor possível o que agora vamos tendo. E o que eu quero dizer com isto é que, se o meu serviço poupou 400 mil euros ao Hospital Garcia de Horta, seria justo que no serviço fossem investidos parte dessas poupanças. E isso seria o melhor caminho para todos os profissionais e todas as pessoas envolvidas pudessem reverter, inclusivamente, obrigatoriamente, uma parte considerável para os doentes. Eu dou-lhes um exemplo. Em Southampton, no Reino Unido, num serviço que eu conheci bem, porque me interessei por saber, nunca lá fui, mas falei duas ou três vezes com o seu diretor de serviço, eles conseguiram uma poupança enorme numa área terapêutica. E o que é que conseguiram? Ter mais uma enfermeira, ter uma sala melhor para receber os doentes, terem maior capacidade para verem os doentes. Isso foi reinvestido no serviço. E eu acho que este é um aspecto que, senhores deputados, eu acho que é muito importante, é trazer de novo para o sistema, compensando. Eu não falo na compensação de sequer dos profissionais, eu não estou a pedir para pagarem mais aos médicos, aos senhores enfermeiros, ou aos senhores assistentes operacionais. Eu estou a dizer é que reinvestir nos serviços que melhor cumprem os ganhos que eles conseguiram. E isso é o melhor estímulo para todos conseguirmos um ganho profundo em saúde. E, por último, não posso deixar de dizer, porque sinto que isso é uma responsabilidade minha, enquanto presidente atual da SPR, eu considero-me que sou neste momento o maquinista de um comboio, mas este comboio, depois de eu sair de ser o maquinista deste comboio, virá outro maquinista que vai continuar o comboio, e o trabalho que os meus colegas maquinistas fizeram antes foi um trabalho excepcional. Em grande parte, eu sou o feliz herdeiro de uma sociedade que hoje em dia está muito bem organizada e tem relações muito bem estruturadas, quer com os doentes, quer com outras sociedades científicas, quer com as formas de organização. O que eu tenho pena é que nós que somos uns parceiros fiáveis, é que somos mesmo fiáveis, nós somos capazes de promover, de dar origem a números, de vos informar sobre tudo o que fazemos, quase ao detalhe, por vezes não sermos mais ouvidos quando se estruturam medidas nesta área da saúde. E é isso que nós também vimos dizer aos senhores deputados e à Assembleia da República, é que nos considerem sempre disponíveis, interessados em melhorar a saúde dos doentes reumáticos em geral e, obviamente, dos portugueses, porque nós acreditamos que aquilo que estamos a fazer na área da reumatologia, quer a nível da organização que temos, quer a nível da base Reuma PT, quer a nível de muitas outras estruturas que temos montadas, por exemplo, nós emitimos 18 guidelines sobre o tratamento de variadas situações reumáticas e da utilização de fármacos em reumatologia. Portanto, tudo isso está disponibilizado, está acessível no nosso site e é capaz de ser replicado por outras sociedades científicas para bem da saúde em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser breve. É apenas, não resisto a comentar aquilo que o Dr. Canais da Silva disse sobre a questão do fund holding, que é disso que se trata, relativamente a alguns hospitais em Inglaterra, que é um modelo que não é plenamente aceito e consensual. Eu defendo-o plenamente. É só para dizer que, de facto, infelizmente, do meu ponto de vista, nem todos o aceitam. O que eu queria só dizer, em meu nome pessoal, em nome do CDS, e sem nenhum tipo de calimerização, que não faz o meu estilo, também dar-vos conta, nomeadamente para bancadas com representação mais reduzida, eu acho que não têm mesmo a ideia do número de solicitações e de agendamentos que nós temos. Ontem à tarde aqui nós tínhamos 2 e 3 sessões a acontecer ao mesmo tempo. É humanamente impossível. E compreendendo aquilo que a Arcisete estava a dizer, não deixem também de atender a isso, que a não presença não é falta de interesse, é incapacidade, porque o número de solicitações, e não estou aqui a justificar o trabalho dos outros, estou a justificar o nosso, é humanamente impossível gerir uma agenda. Portanto, se nós tivéssemos que estar presentes em tudo o que somos solicitados, teríamos que ter 2 e 3 clones. Sobre o que disse em relação à realização de eventos aqui na Assembleia, não sou seguramente a pessoa mais habilitada a responder, mas acredito, por aquilo que tem vindo a acontecer, que há o Auditório Almeida Santos disponível, e tem acontecido haver associações científicas e de doentes a organizarem eventos nessa sala. Mas a Sra. Presidente poderá elucidar melhor que eu.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de dar por terminada esta audição, queria antes de mais dizer que recebemos todos um livro oferecido pela Associação Andar. Estamos desde já todos agradecidos, que é um livro importante e é sempre um bom exemplo podermos passar o testemunho através do livro, de fotografias, de imagens. Muito obrigada em nome de cada um de nós e de todos também. Dizer-vos que, de facto, a gestão dos espaços na Assembleia da República não nos compete a nós, é com o senhor, com o gabinete do Presidente e com o Secretário-Geral. Há regras e a Conferência de Líderes também se pronuncia sobre isso, mas nós, individualmente e como Comissão, não temos, de facto, uma palavra a dizer sobre esse assunto. Podem sempre requisitar os espaços. Eu sei que a Sala do Senado tem um significado especial, mas todos os espaços nesta casa são, de facto, espaços com significado especial para todos os portugueses, penso eu. Mais uma vez, agradecer esta sessão de trabalho, que eu chamo-lhe assim porque aprendemos muito. Enquanto deputados, nós temos conhecimento da evolução do acesso dos doentes com artrite reumatoide e outras doenças reumáticas. Foi, de facto, um longo caminho. Eu penso que vamos continuar a trabalhar para melhorar, de facto, o cenário em que se movem todos os doentes e os profissionais que tratam deste assunto. Estamos sempre disponíveis, disponham, e serão sempre chamados a colaborar sempre que houver uma iniciativa legislativa que se prenda com este assunto. Eu acho que o processo legislativo tem já essa forma de funcionamento. Nós nunca fazemos uma iniciativa legislativa sem chamar a sociedade científica, as sociedades científicas, para se pronunciarem sobre a questão. Pelo menos na Comissão de Saúde é assim que fazemos e vamos continuar a fazê-lo. Espero que se possam sentir também orgulhosos de nos poderem ajudar enquanto decisores políticos a que nós fundamentemos as nossas decisões sempre com base científica. Muito obrigada mais uma vez e agora, para terminar, mesmo as últimas palavras da Arcisete, faz favor.
Era só dar-vos mais uma informação sobre o livro que receberam. Eu depois farei chegar a quem não tiver, eu faço chegar. Este livro foi um livro que nós fizemos no feminino. Como podem ver, não há nenhum homem, não há discriminação. Mas como a doença afeta muito mais a mulher do que o homem, decidimos fazer um livro sobre a mulher e sobre a vida. Escolhemos 10 temas sobre a artrite reumatoide e em cada tema colocámos 3 mulheres. Uma figura pública, uma doente e uma médica. Um reumatologista, claro. A figura pública porque não sabia nada sobre o que é a doença, o que é isto. Quem colocou as questões à doente foi a figura pública e a médica estava como o fiel da balança para ir explicando mais cientificamente o que se passava. Portanto, é isso que nós vos quisemos trazer para lerem. Vão ficar a saber muita coisa sobre estes 10 temas e sobre o que cada mulher sofre com artrite reumatoide. E eu farei chegar a todos que não têm. Obrigada.
Muito obrigada. Terminou a nossa reunião. Obrigada.